Ora, boa tarde a todos. Agradeço a presença da Sra. Ministra e dos Srs. Secretários de Estado para esta audição. Vamos proceder, como é o costume, fazer uma primeira intervenção da Sra. Ministra, depois passarei a palavra aos grupos parlamentares para fazerem as respectivas intervenções e depois, se for necessário, haverá uma segunda ronda, se houver ainda perguntas para fazer, e a Sra. Ministra depois responderá no final. E, portanto, desde já passo a palavra à Sra. Ministra.
Muito obrigada, muito boa tarde, senhoras e senhores deputados, que não tive a oportunidade de cumprimentar pessoalmente. Como era de esperar, o tema que hoje aqui trazemos é o do Programa de Simplificação Legislativa e Administrativa que apresentámos, o Simplex, e que tem, além deste duplo objetivo, a simplificação da lei e a simplificação dos procedimentos que têm a ver com o seu cumprimento e com a prestação de serviços ao cidadão, integra também uma perspectiva que tradicionalmente não fazia parte destes programas, mas que desde sempre introduzimos no Simplex, que é a da chamada utilização das tecnologias para a simplificação ou para a melhoria dos serviços públicos e do seu acesso por parte das empresas e dos cidadãos. Como é sabido, o programa foi construído de forma muito participativa nestes meses, participação essa que teve lugar através da vota simplex que a Sra. Secretária de Estado fez nos 18 distritos e nas duas regiões autónomas, ouvindo cerca de 2 mil pessoas e empresas e recebendo cerca de 1.400 participações. Teve também uma vertente participativa aberta aos funcionários públicos e aos cidadãos, através de forma desmaterializada, e que naturalmente também foi muito útil para detectar e medidas, oportunidades de simplificação e também para selecionar prioridades, porque, como os senhores e os senhores deputados imaginam, um compromisso tem algum risco, e nós assumimos esse risco, que é o risco de chegarmos à data prevista e a medida não estar cumprida, mas o risco tem limites e, portanto, há mesmo oportunidades de simplificação que não se tornaram possíveis incluir na totalidade, na dimensão com que nos foram propostas, pelo menos por alguns dos intervenientes. Selecionámos aquelas que nos pareciam mais importantes, mas não que nos pareciam a nós, que pareciam mais importantes do ponto de vista daqueles com quem tivemos a idade de interagir e que, no conjunto dos quais estão também incluídos os parceiros sociais, com quem, aliás, tivemos uma reunião agradável e importante, já depois de apresentado o programa na concertação social. Incluímos também neste programa, que é uma vertente que pretendemos vir a aprofundar nos próximos tempos, nos próximos meses, uma vertente de aberta à inovação por parte das empresas, por parte de pessoas que tenham ideias, que designámos Startup Simplex, e as três medidas vencedoras num júri independente foram incluídas neste programa. É uma parte que temos, que gostaríamos de ver aprofundada, chamando a atenção de que os nossos inovadores também podem ver na administração uma oportunidade para as suas ideias e os desenvolvimentos que elas possam vir a ter. Todo o programa foi também construído em grande cooperação com a administração pública e também com a administração autárquica, que a Sra. Secretária de Estado teve a oportunidade de reunir com diversas CIMES pelo país. Como sempre, seguimos o modelo de constituir uma rede simples, uma rede de pontos focais nos diversos ministérios, que será também fundamental agora na fase de execução do programa. Como sabem, os números das medidas, o número total foram 255 medidas, distribuídas por diferentes vertentes, cidadãos e empresas, e também medidas para dentro da administração pública, que naturalmente é também uma parte importante em termos de simplificação. Pensamos, aliás, aliás, que é deste esforço conjunto nestas três vertentes que poderemos vir a valorizar os serviços públicos e a administração pública de uma forma moderna, de uma forma amigável dos cidadãos e, desse modo, aumentar a confiança das empresas e dos cidadãos nas instituições públicas, que é tão importante do ponto de vista da democracia e também do ponto de vista da economia. É essa a nossa visão do Estado, um Estado moderno, um Estado que usa as tecnologias para ser mais eficiente, mas também para ser mais eficaz e mais amigável na prestação dos seus serviços. As medidas estão divididas por 7 grandes objetivos. Exatamente, a primeira é de uma administração pública mais eficiente, a segunda é de comunicações mais simples, clareza na forma como comunicamos. Todos nós sabemos mesmo que, às vezes, sendo juristas de formação, temos dificuldade em perceber algumas notificações que recebemos, ou talvez por isso, por sermos juristas. A terceira, que é a acessibilidade dos documentos serem mais acessíveis, podermos dispor dos documentos de uma forma mais rápida, com menos custos de contexto para as empresas e também menos custos administrativos para os cidadãos. A quarta é dos licenciamentos, uma velha questão que se vai arrastando por diferentes governos, mas que vai progredindo, vai fazendo o seu caminho caminhando, mas onde há ainda muito a fazer. Poderemos chegar a esse ponto se quiserem discuti-lo. A quinta, dos serviços, da concentração de serviços num único local, num único ponto de acesso, seja ele eletrónico ou físico, presencial. Esta é, na verdade, uma das áreas onde as tecnologias podem ajudar-nos mais no seu potencial transformador, particularmente usando a plataforma de interoperabilidade da administração pública. A sexta é um conjunto de medidas que se agrupam em torno do facilitamento, da facilitação do cumprimento de obrigações, do cumprimento dos nossos deveres perante a administração pública. E o sétimo, enfim, com menos medidas, destina-se a serviços destinados a estrangeiros, onde naturalmente também seguimos uma sugestão que até veio da reunião que aqui tive antes da preparação deste programa. Qualquer destas sete, digamos assim, sete conjuntos de medidas contém diversas áreas, algumas medidas, e congratulo-me muito com isso, em colaboração entre diferentes serviços públicos. Sei que isso nunca é fácil, mas felizmente é agora mais fácil do que já foi, na minha avaliação, e espero que venha a ser cada vez mais fácil no futuro, porque é dessa colaboração que conseguimos sinergias, que evitamos redundâncias, que podemos fazer mais com menos, que podemos concentrar os serviços em pontos únicos de contacto e prestá-los de forma mais amigável ao cidadão. Medidas colaborativas existem em todas estas 7 áreas, existem colaboração dentro da administração, com mais ou menos ministérios, existem medidas de colaboração com a administração local e existem medidas de colaboração, uma medida de colaboração ou duas medidas de colaboração com a administração regional. Toda esta informação está disponível publicamente no site Simplex e pode ser consultada naturalmente, para além de, obviamente, toda estar à disposição das senhoras e dos senhores deputados. Muito obrigada, Sr. Presidente, por ora era o que eu pretendia dizer.
Passo então a palavra ao Carlos Abreu Amorim, pelo Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Esta é uma audição regimental e, portanto, qualquer matéria da competência da Sra. Ministra pode ser perguntada. A Sra. Ministra optou por nos trazer aqui as medidas do chamado Simplex 2016, que será amanhã mesmo, já foi objeto de análise noutras comissões parlamentares que têm essa competência, digamos assim, de uma forma mais matricial, e será amanhã objeto de debate em plenário. E eu vou falar um bocadinho também sobre isso, mas já que a Sra. Ministra não vem aqui falar sobre o cartão de cidadão, porque falo-á um pouco mais à frente, quando designadamente a iniciativa legislativa a esse respeito der entrada na Assembleia da República, mas contudo eu não resisto a perguntar à Sra. Ministra se tem já alguma posição, se nos pode adiantar alguma posição relativamente a duas questões. Primeiro tem a ver com o nome. O Bloco de Esquerda fez entrar ou deu notícia de uma iniciativa que tem a ver com a mudança do nome do cartão, dizendo que o nome do cartão, de cartão de cidadão, tem uma linguagem discriminatória. Eu gostaria de saber se a Sra. Ministra concorda, já que do Partido Socialista nem do Governo ouvimos nenhuma posição, nenhuma tomada de posição sobre esta matéria. E já agora acabou de entrar também na Assembleia da República um documento legislativo, uma iniciativa legislativa fascinante, que diz que toda a identificação do sexo deve ser abolida dos documentos identificativos. E já que estamos a falar do cartão de cidadão, também se a Sra. Ministra concorda ou se a legislação que nos vai apresentar dentro em breve tem também alguma matéria, digamos assim, de grande avanço civilizacional sobre esta matéria, se de facto considera que abolir a identificação do sexo nos documentos identificativos é de facto algo que está a ser ponderado ou considerado também ao nível do Governo, já que o está num dos partidos que suporta esse mesmo Governo. Deixe-me dizer-lhe, Sra. Ministra, que o Partido Social Democrata concorda com todas as iniciativas, mas todas aquelas que sejam idóneas a desburocratizar a administração e a aproximar a administração dos cidadãos. E, portanto, nesse sentido, nós, e não é de agora, louvamos muitas dessas iniciativas que têm sido feitas. Aliás, a Sra. Ministra, eu já o disse publicamente noutras sedes, não enquanto Ministra, mas enquanto Secretária de Estado, fez parte de um Governo que foi, a nosso ver, não é novidade nenhuma, um péssimo Governo, levou Portugal à bancarrota, mas que tem pelo menos uma medalha, não direi uma coroa de glória, mas pelo menos uma medalha de mérito, que é exatamente a obra do Simplex, de que a senhora agora ministra é responsável e foi responsável e pelos vistos continua a ser. E é exatamente isso que me levanta a seguinte interrogação, é que a senhora ministra parece estar a fazer variações sobre um modo exclusivo e único. A senhora ministra, digamos assim, que enquanto secretária de Estado esteve com o Simplex, foi, como disse, um programa com bastante valor e num governo que não pautou a sua atuação exatamente com essa matriz, e agora neste governo parece ir exatamente até à exaustão a desenvolver esta matéria quase que exclusivamente. E eu queria dizer à Sra. Ministra o seguinte: o mundo da simplificação administrativa e da desburocratização não nasceu com a Sra. Secretária de Estado, agora Ministra, nem vai acabar com a Sra. Secretária de Estado, agora Ministra. Seria bom que também reconhecesse ao Governo que esteve de permeio, se me permite a expressão, algum mérito nessa matéria. Grande parte das medidas que aplica ou que anuncia no programa Simplex 2016 já vinham do anterior Governo. E seria bom que também existisse algum exercício, quase que diria, de humildade democrática e reconhecer que algumas das lógicas que foram iniciadas pelo Governo anterior ao anterior, de que a Sra. Ministra fez parte, foram continuadas pelo Governo que se lhe seguiu e outras até foram iniciadas e que estão agora a ser continuadas pelo Governo que Vossa Excelência integra. E seria bom, hoje mesmo tivemos notícia que o Sr. Ministro das Finanças reconheceu numa entrevista à CNBC que as reformas do anterior Governo vão dar resultados e que estes resultados serão positivos para a performance financeira do Governo neste momento em funções. Também seria bom que, à semelhança do seu colega das Finanças, a Sra. Ministra reconhecesse também que o anterior Governo teve também um papel significativo nesta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passava a palavra agora ao deputado Filipe Neto Brandão, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra, bem como a Sra. Secretária de Estado Adjunta da Modernização Administrativa e o Sr. Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros. O deputado Carlos Abreu Amorim já referiu, quer dizer, isto, talvez precisaremos também de um simplex na tramitação regimental ordinária, porquanto, Sr. Ministro, amanhã será a terceira vez em duas semanas que estará no Parlamento para discutir genericamente a estas matérias e, portanto, eu também não quero antecipar. Não, a culpa não é do Sr. Ministro, portanto, por isso é que gosto de dizer, são procedimentos que temos que ponderar sobre eles. Não quero antecipar a discussão da manhã, porque se, como para usar um termo que em voga, se esmiuçássemos bastante, amanhã correríamos o risco de esvaziar parte do debate. Não o faremos, e da nossa parte seguramente que não o faremos. Também aquela questão candente do cartão de cidadão, portanto, também já por antecipação se sabe que voltaremos a ela muito brevemente. E, portanto, eu pretenderia ter-me algumas questões relativas ao processo de simplificação legislativa e administrativa que está apresentado sob a designação do Simplex 2016, que resultou, aliás, como a Sra. Ministra começou por referir, da volta Simplex, que ao longo de todo o país recolheu os contributos de cidadãos, empresas e instituições públicas e privadas e que plasmou nas 255 medidas que apresentou, e não vou, obviamente, quedar-me sequer por uma fração das 164 páginas do documento, mas é inequivocamente relevante. E é justo também destacar que, disse o Sr. Deputado Carlos Abreu Mourinho, que o Simplex não nasce e morre com a Sra. Ministra. É evidente que nascer, provavelmente terá nascido, porque exatamente com esse acrónimo nasceu precisamente a paternidade, aliás, a maternidade da designação, compete à ex-secretária de Estado da Moderação Administrativa, Maria Manuela Leitão Marques. E a verdade é que a hiatus hibernou no anterior quadriênio. E, aliás, estava o Sr. Deputado Carlos Abreu Mourinho num lapso de memória, já não estará recordado, mas eu posso lhe recordar que 3 anos envolvidos sob a posse do anterior governo, as notícias eram o Simplex marca passo. E, portanto, de facto, marcou... Não, é certo. Se quiser que eu lhe leia a notícia, é precisamente essa, a dizer que, não obstante ser tema desde o início da legislatura, é verdade que cada vez que vai ao Conselho de Ministros, ele regressa para trás do programa por falta de prioridade política e, portanto, aquilo que fará toda a diferença é, inequivocamente, a prioridade política que é impressa por este Governo e por esta Ministra. E, portanto, sobre isso, nem creio que haja sequer qualquer divergência relativamente a essa intervenção, e só lhe fica bem reconhecer isso. Mas, Sra. Ministra, reportando a questões muito concretas que eu gostaria de ver partilhadas aqui, e que dizem particular respeito a esta primeira comissão, começaria pela questão, porque é referida também no programa Simplex 2016, a questão do voto em mobilidade e da sua repercussão que irá ter de imediato nas eleições regionais deste mesmo ano. E, portanto, perguntava-lhe, Sra. Ministra, relativamente a esse processo, se serão necessárias algumas alterações de relevo, nomeadamente aquelas que possam solicitar a contribuição da Assembleia. Não vislumbro quais, mas por isso mesmo é que faço a pergunta. Uma questão também que, e saúdo também pela questões que de facto fazem a diferença e que fazem com que as pessoas, até na sua linguagem corrente, a miúdo, refiram que determinada matéria está a precisar de um simplex, precisamente porque reconhecem os méritos do processo de simplificação administrativa e as suas consequências, que é aquela medida que vem prevista neste programa da gestão das salas de audiência, ou seja, através de uma plataforma de gestão dos espaços que permita obstar a coisas tão comezinhas quanto magistrados constatarem que a sala que reservaram está reservada por outro e, portanto, com o consequente adiamento. E, portanto, há uma referência no texto que se começará por um tribunal piloto. Eu perguntava precisamente se já está indicado algum tribunal piloto ou se é previsível já partilhar qual será esse tribunal e antecipando quais são as matérias que estejam com ela correlacionados. O Sr. Ministro há pouco referia juristas de formação, e eu, obviamente, não podia deixar fazer uma parte, e também a deformação dos juristas, que é, de facto, a questão da opacidade do discurso. E, portanto, quando vem referida a importância de simplificação dos textos, das citações e notificações, concretamente que tipo de alterações se antevê vir a ser operacionalizado nessa matéria. Uma matéria também que entendo de particular relevância, e de, tal como houve de Colombo, porque é que ainda não foi feito, mas de facto depois de formalizado, concebido e formalizado, todos nós concordamos de imediato da sua enorme relevância, que é a criação do portal imobiliário público. A miúde, quem gera questões relacionadas com a implantação, a transferência ou operacionalização de serviços, se depara com a inexistência de um inventário que permita responder a uma questão tão simples quanto esta: que espaços existem para poder albergar serviços. E registo que há também uma colaboração nessa previsão com a Associação Nacional de Municípios Portugueses, portanto, muitas vezes ao nível da desconcentração administrativa que estas questões colocam, portanto, para quando a implementação desta medida. E, finalmente, porque de facto 255 medidas, fôssemos a escalpelizá-las, estaríamos a fazer aquilo que eu estava a dizer, que não queria, que era esvaziar o debate da manhã, a questão de, que se prende com aquilo que se foi englobado como carta sobre rodas, portanto a desmaterialização do processo de emissão das cartas de condução, com a questão também da desmaterialização e da desmaterialização e a possibilidade de relacionamento com o atestado médico eletrónico, portanto a possibilidade de modo mais célere tudo o que se relaciona com essa matéria ser operacionalizado na emissão das cartas de condução, e a questão que há muitos anos se fala, mas que só agora se vê prevista, a eliminação das moradas nas cartas de condução, porque de facto é uma matéria que sempre foi consensualmente considerada irrelevante para a questão do que diz respeito ao título, mas a verdade é que até hoje sempre a ele esteve associado. E, Sr. Presidente, eu pedi apenas que a Sra. Deputada Isabel Moreira tinha uma questão muito concreta e, portanto, que fosse integrada nesta questão. Portanto, com isto concluía. Muito obrigado.
Tem a palavra então a Deputada Isabel Moreira.
Muito obrigada. Queria cumprimentar a Sra. Ministra, os Srs. Secretários de Estado, a Sra. Secretária de Estado, a Sra. Secretária de Estado e a Sra. Secretária de Estado, peço desculpa. Primeiro, não posso deixar de fazer uma nota de desmistificação de um pouco de, não posso dizer, um pouco de má fé por parte do Sr. Deputado do PSD quando referiu a iniciativa legislativa que acabou de entrar na Assembleia da República. Porque a iniciativa legislativa que acabou de entrar na Assembleia da República diz respeito, não, mas a que se referiu e que fez perguntas relativamente à Sra. Ministra, não tem nada a ver, que achou esquisitíssima, não tem nada a ver com a questão de não identificar o género, mas foi sobre essa que fez perguntas. Não, mas foi sobre essa que disse que queria fazer perguntas e achou que tinha alguma relação com uma outra questão que já... Se puder falar, posso continuar. Fez uma pergunta à Sra. Ministra, tentando ligar essa questão com uma outra que já foi aqui levantada. E disse que achou que era uma lei que causava uma perplexidade enorme e que não sabia o que é que achava essa questão da indefinição de género. Olha, essa lei, esse projeto de lei, que não interessa agora a posição de cada um de nós, tem a ver com uma alteração à Lei 7 de 2011, aprovada pelo PSD também. Tem a ver com a identidade de género, eu penso que sabe o que são transexuais. E, portanto, não tem nada a ver com nenhuma questão que possa ser levantada relativamente a esta Sra. Ministra. Portanto, a sua pergunta foi claramente uma pergunta propositadamente para desviar uma questão que nada tem a ver com a questão que já foi aqui levantada. Portanto, não tem a ver com a questão do... Oh, Sr. Deputado. Oh, Sr. Deputado, a iniciativa que aqui referiu, o Sr. Deputado referiu-a, não dizendo qual era a iniciativa, para levantar uma questão que foi outra questão que já foi aqui levantada. A iniciativa que aqui entrou não é posição. O Sr. Deputado, propositadamente, de uma forma enviesada, se eu puder terminar, o Sr. Deputado, propositadamente, de forma enviesada, mostrou-se espantadíssimo para ver uma questão, fascinado para ver uma questão de indefinição de género, que questão essa que foi votada pelo seu partido em 2011, que tem a ver com a identidade de género. Portanto, o senhor deputado descobriu em 2016 que há transexuais e que neste momento há um projeto de lei que quer mudar a lei de 2011. É fascinante. E acaba de questionar a ministra da Presidência e da Administração Administrativa sobre um projeto de lei do Bloco de Esquerda que quer alterar a lei de 2011, tentando com isso, e ainda não pode interromper à vontade que eu espero, tentando com isso, que saia daqui uma notícia relativamente a outra questão que não tem nada a ver com essa. Não, o senhor deputado está a tentar. Toda a gente já percebeu. O senhor deputado tentou fingir que entrou um projeto de lei que tinha a ver, exatamente, tentou fingir que tinha entrado um projeto de lei que tinha qualquer coisa a ver com as matérias que tínhamos a que estávamos aqui a discutir. Está a ver? Não! Entrou um projeto de lei que tem a ver com a Lei de Identidade de Género, que é a Lei de 2011, que foi aprovada nomeadamente com o seu partido. Portanto, foi um truque que fez aqui muito, muito mal feito. Já toda a gente percebeu. Identidade de género, acho que sabe o que é um transexual, acho que sabe que esta Assembleia aprovou a possibilidade de uma pessoa mudar o seu registro sem qualquer alteração do corpo. Penso que sabe que isto aconteceu. A minha pergunta muito concreta, depois de explicar o malabarismo que se passou aqui, era a seguinte. Eu gostava que a senhora ministra ajudasse um pouco a desmistificar a descansar um pouco. As pessoas têm sido muito elogiosas relativamente às medidas do Simplex, mas têm algumas cautelas, algumas dúvidas no que toca ao IRS automático. Porque há sempre aquela desconfiança relativamente à possibilidade de erros por parte do fisco e, portanto, a minha pergunta era saber que cautelas ou o que é que se mantém de possibilidade para o caso de erro numa situação de IRS automático. Muito obrigada.
Tem a palavra o deputado José Manuel Pureza, pelo Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero naturalmente começar por cumprimentar a Sra. Ministra, o Sr. Secretário de Estado, a Sra. Secretária de Estado, a equipa de trabalho da Sra. Ministra e felicitá-la, porque acho que isso é devido, pelo conjunto de iniciativas que o Governo reuniu sob a forma de Simplex, sob a designação Simplex 2016 e que, portanto, segue num caminho de modernização, de agilização, de simplificação administrativa e isso tudo nos parece, naturalmente, de uma forma global, ser bastante, bastante digno de atenção e de reconhecimento como uma medida positiva em termos gerais. Temos naturalmente algumas necessidades de esclarecimento adicional, reservaremos isso para o debate de amanhã. E queria colocar-lhe duas perguntas, uma sobre esta questão, sobre este conjunto de iniciativas, uma outra sobre outra questão, não sem antes, evidentemente, querer dar uma palavra de tranquilização ao Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim, que continua naturalmente a manifestar o seu fascínio pelas matérias da não discriminação e, portanto, da parte do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado continuará sempre a contar com a maior lealdade com um conjunto de iniciativas que vão no sentido justamente de o deixar fascinado. Eu gostaria que todos os deputados pudessem ter, digamos, uma atitude geral de fascínio, que é sempre uma atitude muito positiva, e, portanto, o Sr. Deputado conta da nossa parte com toda a alimentação necessária para que seja uma pessoa sempre fascinada, nunca uma pessoa ácida, nunca uma pessoa, enfim, zangada com a vida. Não, vai sempre ter da nossa parte todo o fascínio que puder ter, porque nós realmente trabalharemos. É certo que as coisas que fascinam o PSD são certamente cada vez menos, estão a cair em desuso, mas isso, enfim, é a vida, é assim mesmo, mas o Sr. Deputado contará da nossa parte com um contributo sério, consistente, persistente, para que tenha uma vida parlamentar, evidentemente, uma vida parlamentar sempre fascinada, a descobrir mais coisas e, portanto, vai ser assim. Mas eu queria interrogar a Sra. Ministra, se me fosse possível, sobre duas questões. Uma primeira, aliás, uma outra já foi colocada pela Sra. Deputada Isabel Moreira, dizia justamente respeito ao IRS automático e, portanto, a pergunta que tinha para lhe fazer está feita, eu não quero, senão, associar-me a ela. Mas há uma outra pergunta que lhe queria colocar, que diz respeito ao núcleo, digamos assim, sobre os documentos sempre válidos. Naturalmente que parece-nos muito positivo que haja um mecanismo de alerta automático através de, seja de e-mail, seja de SMS, para que as cidadãs e os cidadãos vão ficando avisados da chegada do limite de prazo dos seus documentos para que possam renová-los sem percalços. Mas naturalmente que isso coloca algum problema no que diz respeito às pessoas que são aquelas que mais carecem de uma administração mais próxima e mais amiga, que são aquelas para quem as novas tecnologias de informação ou até mesmo o próprio telemóvel é ainda uma máquina relativamente complexa no que diz respeito a esse tipo de situações. E, portanto, enfim, interessa-nos também que tudo seja devidamente salvaguardado e, portanto, há um segmento da população, que é um segmento da população mais fragilizado, evidentemente, do ponto de vista social e cultural, para o qual nos interessaria saber se há alguma, digamos, cautela que se possa colocar justamente para que estas pessoas não fiquem secundarizadas no esforço de que a documentação esteja sempre válida, não é? Bom. Esta é uma primeira questão. A segunda questão sai fora do âmbito do Simplex, mas ainda assim, ou melhor, sai fora do âmbito do Simplex 2016, mas ainda assim tem uma ligação à atividade deste Ministério. Diz respeito à loja de cidadão, às lojas de cidadão em Lisboa. O anterior governo decidiu encerrar, como bem sabemos, a loja do cidadão nos restauradores, porque o motivo alegado parece-nos ser um motivo, enfim, digno de consideração. A renda paga pela loja dos restauradores era uma renda muito elevada, o que aliás causa alguma perplexidade, porque situando-se nos restauradores é uma zona de muitos edifícios públicos e, portanto, enfim, a responsabilidade pela localização da loja naquele edifício, obrigando ao pagamento pelo Estado de uma renda muito elevada, é qualquer coisa que nos deixa alguma, enfim, alguma, que nos causa alguma surpresa. Não sei se a Sra. Ministra, enfim, tem alguma coisa para nos dizer, ou nos pode dizer alguma coisa sobre como é que foi, digamos, a decisão de localizar a loja naquele local, enfim. Mas, sobretudo, o que nos causa preocupação é que o encerramento da loja dos restauradores está a causar, desde que isso aconteceu, uma situação de congestionamento muito grande na loja das Laranjeiras, onde, enfim, basta passar a uma certa hora da manhã, por exemplo, onde há filas de espera muito, 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 muito grandes. E, portanto, estamos a falar justamente de uma situação que desafia o esforço de modernização administrativa que a Sra. Ministra tem vindo a capitanear. E, portanto, desse ponto de vista, interessar-nos-ia saber se está prevista a abertura de alguma loja de cidadão em Lisboa que venha suprir as dificuldades causadas pelo encerramento da loja dos restauradores, se há alguma indicação precisa que nos possa dar, porque creio que os cidadãos desta cidade, enfim, carecem de ter a sua vida mais fácil, mais facilitada, justamente naquilo que é um passo que foi dado e que é importante, que é o das lojas do cidadão. Era isto, Sra. Ministra. Muito obrigado.
Tem a palavra agora pelo CDS-PP, a deputada Vânia Dias da Silva.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo, cumprimentar a Sra. Ministra e os Srs. Secretários de Estado, as Sras. E Srs. Deputados, e começar por saudar a Sra. Ministra e a sua equipa por mais um Simplex, e não só pelo seu resultado final, mas também pela forma como ele foi feito, pela metodologia usada, ao escutar os principais interessados. É uma forma boa de se iniciar um trabalho com esta envergadura e, portanto, cumprimentá-los por isso. Mas também queria, não posso deixar de salientar aqui, que ao contrário do que ouvimos dizer o Sr. Primeiro-Ministro, e há bocadinho, mais ou menos, o Sr. Deputado Filipe Neto, estimo, também aflorou, dizer, não podemos aqui, não posso deixar aqui de dizer, que simplificar o Estado está muito longe, de esgotar uma modernização e uma reforma do Estado. Modernizar o Estado é muitíssimo mais do que isso. Modernizar o Estado é mexer em estruturas, é repensar toda a administração pública, é pensar nas várias áreas em que isso se toca e, portanto, em que toca a administração pública e, portanto, não se esgota na digitalização, no online e no mundo sem papel. E aqui o que se vê neste simplex é basicamente isto. Tem algumas medidas, algumas boas, de remoção de obstáculos, mas são muito poucas. E, portanto, isso não é uma reforma do Estado, na verdadeira acessão da palavra aí, na completude da questão. E se quiserem, eu até os convidava, já que tantas vezes falam, às vezes parece que os senhores deputados que agora acompanham a maioria têm um certo carinho especial pelo guião da reforma do Estado, porque de cada vez que se fala em reforma do Estado, vem à baila o guião da reforma do Estado. E eu convidava-os a lerem, porque se calhar já se esqueceram. Mas esse guião era composto por 5 capítulos e o último dos quais, em 2 subtítulos, era dedicado à modernização do Estado. E, portanto, tudo o resto que lá estava e perpassava todas as áreas da administração pública eram ideias para reformar o Estado. E era um guião para a reforma do Estado, bastante mais do que um programa, pomposamente chamado Programa Nacional de Reformas, que não passava de um PowerPoint com algumas ideias esparsas e escassas sobre a matéria. E, portanto, quanto a isso, eu não queria deixar de clarificar isso mesmo. E, aliás, basta ler as notícias que depois vieram a público quando da apresentação do Programa Nacional de Reformas, em que precisamente era satirizado o Programa Nacional de Reformas e algumas pessoas diziam até que já tinham saudades do guião para a reforma do Estado. E, portanto, eu não vou continuar nessa discussão, mas se quiserem podemos tê-la, porque estamos completamente à vontade para o fazer. Mas queria continuar dizendo aquilo que genericamente a senhora ministra já lhe tinha dito em fevereiro, a quando da audição do Orçamento do Estado. O CDS é um entusiasta do simplex, sempre foi. Aliás, voltando à carga, no famoso guião para a reforma do Estado, falava em retomar-se um simplex, a que chamava de simplex 2. É verdade, eu sei que é. O CDS também não gosta que se branqueie o passado. E como a senhora ministra já admitiu então, e já admitiu outras vezes porque eu já a ouvi, muitas destas medidas, muitas mesmo, dão continuidade àquilo que foi feito pelo anterior governo e estava previsto designadamente nos decretos-lei 73 e 74 de 2014. E isso devia ser dito na forma discursiva e nos documentos que compõem este simplex, e nunca é. E, portanto, isso também era bom que ficasse claro. Aliás, não há assim tantas novidades como isso neste simplex. Há uma implementação de uma série de coisas que estavam já previstas, há a densificação de tantas outras e a consagração fática, se lhe quiserem chamar assim, de muitas outras. Mas não é muito mais do que isso. E portanto, eu isso gostava de deixar aqui absolutamente cristalino. Para além disso, também gostava de dizer que, se muitas destas medidas dão continuidade à ação do anterior governo, tantas outras que também dão continuidade a isso mesmo, são meras cópias de medidas anunciadas no vosso programa eleitoral, depois no programa de governo, ou anunciadas e repetidas a quando da apresentação do Orçamento do Estado ou do Programa Nacional de Reformas. Se formos ver e escalpelizar cada uma delas, é verdade que muitas delas repetem aquilo que já havia sido anunciado e anunciado várias vezes. E eu até posso exemplificar. E exemplifico numa área que é cara a esta Comissão, que é a área da Justiça. Há dias, a semana passada, precisamente, a senhora Ministra da Justiça, aqui também em audição, disse que, uma pergunta minha, que o programa de simplificação da Justiça, ou simplex da Justiça, que estava plasmado no documento a que chamaram uma Justiça mais próxima. E eu fiquei relativamente descansada, porque me pareciam poucas as medidas da Justiça consagradas no simplex mais. E depois dei-me ao trabalho de ir ver um e outro documentos. E pasmo-se, concluí, senhora Ministra, que há a maior parte das medidas da área da Justiça no simplex mais são meras repetições das consagradas no programa Justiça mais próxima. E posso-lhe dar exemplos. A medida 9, O mal é a redundância. O mal é a redundância e anunciarem-se como coisas novas, coisas que não são novas e que já estavam anunciadas. Anunciar várias vezes a mesma coisa para parecerem muitas é dizer muito, mas fazer muito menos do que se diz. E portanto, mas eu vou dar exemplos. Não se incomode que eu posso lhe dar até 20 ou 30 exemplos. Vou-lhe dar só alguns porque não vale a pena irmos tão longe. A medida 9 do Justiça Mais Próxima, não, é só para explicar bem. A medida 9 da Justiça Mais Próxima é exatamente igual à medida 125 do Simplex Mais, sob o nome Sistema de Gestão das Salas de Audiência, de que falávamos há pouco, na Justiça Mais Próxima, ou Gestão das Salas de Audiência apenas, na medida Simplex Mais. O corpo do texto é exatamente igual. A medida 26 da Justiça Mais Próxima, isto tudo no âmbito do eixo Sistema Judiciário, é exatamente igual à medida 73 do programa Simplex Mais. Que trata da certidão judicial eletrónica ou, no caso do Simplex Mais, da certidão judicial online. A medida 29 do programa Justiça Mais Próxima é exatamente igual à medida 81 do programa Simplex. As medidas 31 e 32 são exatamente iguais à medida 172 do programa Simplex. A medida 51 é exatamente igual à do programa 180 do programa Simplex. Senhor Ministro, tenho aqui 3 folhas, só com exemplos que se deram ao trabalho de ir ver, constituem exatamente a mesma coisa. Não há rigorosamente nenhuma diferença. E isto não teria mal nenhum se fosse dito que estava incorporado que se tinham aproveitado algumas medidas que já tinham sido anunciadas e que não eram exatamente novas. Agora dizer que há 255 medidas absolutamente inovadoras no âmbito do Simplex Mais, quando elas já estão previstas noutros instrumentos, é que não é verdade e não é um exercício sério nem rigoroso e, portanto, gostava de perceber porque é que se faz isso. Se é só para ser muito, não vale a pena, porque as pessoas percebem e isso desvirtualiza e descredibiliza uma reforma que até tem algumas coisas que são muitíssimo benéficas. De resto, Sra. Ministra, queria deixar-lhe 3 dúvidas. Porque eu volto aqui a repetir-se a revogação das leis em desuso, a codificação ou a verificação dos custos da legislação, que eu já tinha perguntado sobre elas no âmbito da edição do Orçamento do Estado para 2016 e o Sr. Secretário de Estado na altura fez o favor de me elucidar e portanto não vou perguntar pelas mesmas medidas que agora aqui estão no Simplex Mais. Mas há umas que são efetivamente recentes e novas e que eu gostava de perguntar à Sra. Ministra, e são 3 só. Tem a ver a primeira com as notificações por SMS. Estas notificações por SMS serão feitas exclusivamente por SMS ou terão outras vias também? Pergunto isto porquê? Porque se forem feitas por 2 ou 3 vias diferentes, podem chegar às pessoas em datas diferentes e fica a dúvida de saber qual é o prazo que conta, se é um prazo nos termos gerais ou se é um se é regra geral ou se há aqui outras regras previstas nesta matéria. Depois, segundo percebi, e posso estar enganada, mas gostava que me explicasse, está previsto o mandatário judicial receber uma nota por via eletrónica, uma notificação por via eletrónica das injunções em que intervenham. Isto já hoje existe, através dos sítios. E eu gostava de saber o que é novo aqui, qual é a novidade que nos traz aqui e qual é a diferença. Finalmente, há aqui uma série de prazos consagrados e prazos curtos, de que a Sra. Ministra há bocado falava e que por isso não tinha introduzido aqui algumas outras novidades. E eu fiquei com uma... que tem aqui uma questão que costuma ser recorrente e bem, e que me deixa aqui alguma preocupação, e que é a seguinte. Há aqui uma série de partilhas de dados pessoais. E essa partilha de dados pessoais tem implicações designadamente com a Comissão Nacional de Proteção de Dados. E eu gostava de saber se foi consultada a Comissão Nacional de Proteção de Dados antecipadamente para perceber qual era a execuibilidade de algumas destas partilhas previstas e sendo se é possível implementar nos prazos que estão previstos tais medidas. De resto, e finalmente, agora finalmente mesmo, os prazos que estão previstos, Sra. Ministra, são prazos de implementação da medida? Portanto, de funcionamento efetivo, ou são prazos para dar início à medida e não de conclusão? Muito obrigada, era só.
Muito obrigado também. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Machado, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Ministra, Srs. Membros do Governo, restante equipa do Ministério, da Presidência e da Modernização Administrativa, muito boa tarde a todos. Sr. Presidente e Sra. Ministra, eu peço, desde já, desculpa-me, mas eu vou ter que estar na Comissão de Defesa daqui a pouco e não há modernização administrativa que nos permita estar em dois lados ao mesmo tempo e, portanto, a desmaterialização ainda não é possível neste facto. Temos um requerimento importante a defender na Comissão de Defesa. Ia pedir com a anuência dos restantes grupos parlamentares, Sra. Ministra, que se fosse possível e com a anuência dos restantes grupos parlamentares, tendo em conta que vou ter que sair daqui a pouco, se pudesse responder, para eu poder ouvir a sua intervenção, se pudesse responder em primeiro lugar, naturalmente com a anuência relativamente aos restantes colegas. Da nossa parte, Sra. Ministra, nós não fazemos da modernização administrativa o alfa e o ômega da política nacional. É, efetivamente, uma matéria extremamente importante que visa simplificar a vida dos portugueses. Há um conjunto muito vasto de problemas que os portugueses enfrentam que não passam pela modernização administrativa e que são outras medidas que não passam por aqui. Naturalmente que, dito isto, consideramos que todas as medidas que visem essa mesma simplificação, desburocratização e modernização do Estado, são naturalmente aplaudidas porque visam efetivamente simplificar a vida dos portugueses. Nós consideramos é que há duas ou três questões que merecem reflexão. Primeiro, a pergunta é saber se nós podemos encarar um processo de modernização administrativa sem olhar para os direitos dos trabalhadores, sem olhar para os trabalhadores da administração pública. E desde logo, essa é a primeira grande diferença relativamente à agora co-adotado pelo PSD e CDSPP Simplex, relativamente a este Simplex de 2016. É que este Simplex de 2016 não tem por trás um conjunto de medidas de castigo, de corte dos direitos, de corte dos salários dos trabalhadores. E, portanto, a pergunta que eu lhe queria colocar era: quem anunciava modernizações administrativas em que maltratava os trabalhadores, se isso é alguma vez possível? No nosso entendimento, não. É preciso valorizar os trabalhadores, é preciso respeitar os seus direitos e a modernização administrativa não se faz sem esse respeito e sem essa valorização dos trabalhadores. Depois, uma segunda pergunta que já foi aqui formulada pela Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, que não irei repetir, mas que tem a ver com a preocupação quanto aos dados, à proteção dos dados. Há diferentes programas que têm plataformas de partilha de dados que são sensíveis, de registro criminal, emissão de documentos, etc. Que atenção é que o Governo está a dar a esse problema e como é que o vai ultrapassar? E depois, uma outra questão que tem a ver com a concepção de fundo relativamente ao Simplex. Nós entendemos que todas as perspectivas de modernização e simplificação da administração pública são bem-vindas, mas para o PSD e CDSPP, modernizar o Estado significava encerrar serviços públicos, significava privatizar serviços. Aliás, a intervenção da deputada Vânia Dias da Silva dá um afloramento dessa matéria. Diz: modernizar o Estado não é apenas simplificar, a reforma do Estado não pode ser isto. Porquê? Porque na concepção do PSD e CDSPP implicava um processo de destruição da capacidade de resposta do Estado. Menos Estado, mais privados, privatização de serviços, veja-se na educação, veja-se na saúde, veja-se na justiça. Há vários exemplos sobre esta matéria. Nós entendemos que este Simplex não pode ter essa orientação, não é esse o objetivo. Aliás, diferentes responsáveis políticos do Governo deram já nota de que simplificar, modernização, Simplex 2016, não significa um encerramento de serviços. Porque há, como aqui já foi referido, um conjunto muito vasto de populações que têm dificuldades de acesso aos meios eletrónicos e que, portanto, precisam de respostas pessoais, respostas de proximidade. E esta é uma concepção profundamente diferente relativamente àquilo que era a concepção do Simplex e do dito guião para a reforma do Estado. Depois, uma pergunta final, Sra. Ministra, se me permite, que tem a ver uma preocupação com o gigantesco caderno de encargos que temos pela frente. Nós olhamos para estas 255 medidas e vemos um encargo muito significativo que necessariamente suscita a questão: como é que vamos concretizar, com que meios? Há aqui muitas das soluções propostas passam por soluções de cariz informática, plataformas, soluções informáticas, bases de dados, como é que nós temos no Estado os recursos necessários para desenvolver estas plataformas e se não vamos estar na dependência de privados. Nós sabemos que no passado nós temos vindo a tirar a gestão de bases de dados, de soluções informáticas para empresas privadas, matérias até muito sensíveis e que nos colocam sérias reservas. Perguntava-lhe era como é que vamos concretizar este gigantesco caderno de encargos e, nomeadamente, no que diz respeito às soluções informáticas, que soluções vão ser adotadas, permita-me a redundância, de parte do Estado para resolver estes problemas com que estamos confrontados. E disse, Sr. Presidente, muito obrigado.
Muito obrigado também. Terminou esta primeira ronda. Vou passar então a palavra à Sra. Ministra para responder.
Muito obrigada, senhoras e senhores deputados. Vou tentar responder e não deixar para amanhã, mas quase que depois de os ouvir a todos também pensei nisso. Bem, no final também respondo, então as respostas ficarão para amanhã e vamos todos hoje descansar para casa. Mas vou tentar adiantar algumas respostas, sem prejuízo, enfim, de guardar também as respostas para as perguntas que guardaram para me fazer amanhã. Não sei se poderei, Sr. Presidente, faça alguma observação sobre as observações que o Sr. Deputado Jorge Machado fez do PCP, que o Sr. Jorge Machado do PCP fez. E eu creio que nós temos distinguido bem, e ao responder-lhe respondo também a outras perguntas colocadas pelas senhoras e senhores deputados, que o Simplex não é toda a reforma do Estado, nem sequer toda a modernização administrativa. Mas também confesso que, olhando para a senhora deputada Vânia Dias da Silva, e sem querer aqui estar a discutir documentos, porque acho que documentos são documentos, valem o que valem. Para quem vem da vida académica, trabalha-se muito com documentos, mas aqui penso que devemos trabalhar com documentos e da concretização que se fez desses documentos, porque isso são as políticas e são os seus resultados. E, portanto, não vou discutir se as orientações daquele documento eram muito boas ou muito más. Vou discutir, num caso era muito boa, naquela que se propunha retomar o Simplex 2, que era uma prova que até ali não tinha existido e depois dali também não existiu, com essa designação pelo menos, e depois podemos falar no resto, e eu já lá vou. E portanto, para nós, obviamente, com certeza que a concepção da reforma do Estado e do Estado não será a mesma que para o CDS, por isso somos diferentes e representamos aqui programas diferentes. Também não vou discutir o que é que foi essa reforma do Estado nos 4 anos que passaram, em termos de rever funções do Estado, em termos de fundir serviços. Eu vi com toda a atenção o PREMAC, também vi o PRAS, aliás, onde participei. Penso que, aliás, são programas de natureza semelhante. Enfim, nenhum deles tocou no que a senhora deputada diz, que é rever o Estado e as suas funções. Naturalmente fizeram ajustamentos, eliminaram redundâncias, não estou a dizer que não, em ambos os casos, não sei, não vi a estatística de qual é que foi mais ousado ou menos ousado, mas provavelmente isso também não é a reforma do Estado na concepção da senhora deputada. Seguramente que na parte, a simplificação, e tenho dito muitas vezes e sempre o disse e escrevi, não significa, senhor deputado, regulamentação ou por outra. Não significa quando a regulamentação está lá a fazer alguma coisa. Quando a regulamentação ou é redundante ou não é aplicada ou não serve para nada ou não protege interesse nenhum ou protege em excesso relativamente ao risco da atividade económica, por exemplo, podemos com certeza reduzir o esforço de controle, sobretudo de controle prévio, que o Estado executa, deixando esse esforço canalizado para áreas onde há maior risco. Esta é uma abordagem que é muito frequente em várias medidas de simplificação, particularmente na reforma dos regimes de licenciamento. Portanto, mas fora isso, não é identificado. O senhor Vice-Presidente da Comissão Europeia disse-o na apresentação do programa e é uma opinião que partilho em absoluto e que sempre partilhei e que a história também, enfim, a história curta, mostra que é assim. Quanto à questão da partilha de dados, obviamente que não nesta fase, mas na fase em que as medidas tiverem alguma substância em termos de descrição, seja em termos de plataformas, seja em termos de leis, na medida em que tenham ou que impliquem a partilha de dados, terão que obter o parecer, vinculativo ou não convinculativo, conforme as circunstâncias que não posso agora identificar, da Comissão Nacional de Proteção de Dados. Acho que é uma questão muito interessante que um dia até deveríamos discutir aqui com os senhores e os senhores deputados sobre a forma como ainda protegemos os dados, se é adequada, mais adequada a essa proteção, e em abstrato, como é que podemos, na verdade, facilitar a vida aos cidadãos dispensando de entregas de documentos redundantes sem pôr em causa essa proteção de dados. Acho que requeria uma reflexão mais profunda deste Parlamento, porque é uma questão parlamentar, mas em que o Governo tem todo o interesse em participar, mais que não seja como ouvinte, em que eu tenho todo o interesse em participar, porque eu penso que temos que nos preparar para um mundo diferente na forma como usamos a informação e os dados, e esse mundo já é, esse mundo está aí, e portanto era uma discussão que naturalmente nesta primeira comissão faz todo o sentido. Mas para já temos a lei que temos e a comissão que temos, e é com ela que temos que trabalhar. Com certeza que eu acho estranho, porque para nós tanto nos fazia ter lá 255 medidas como ter 100, digamos assim, até teríamos menos trabalho, eu e a senhora e o senhor secretário de Estado, de controlar 100 medidas que 255. Portanto, esta ideia de que andamos ali a esticar medidas, já vou responder, é uma ideia só de quem não fez o programa é que podia pensar assim. Eu já explico porque é que há muitas medidas e até medidas que aparentemente podem estar partidas, mas não são. Eu já vou explicar qual é a metodologia seguida. Obviamente que há um problema que o Estado tem, já tinha e vai ter cada vez mais, que é rever as suas próprias competências. Essa é uma questão importante na administração pública, particularmente porque este movimento de digitalização, mesmo que o acesso possa ser presencial, é cada vez maior. Aliás, é a forma de levar os serviços à proximidade. Cito agora uma medida do anterior governo, os espaços de cidadão são um processo digital assistido, exatamente levar mais próximo dos cidadãos, mas só possível se os serviços públicos estiverem informatizados, porque o próprio sistema depende disso, e obviamente isso obriga-nos a reforçar competências. Eu não diria, senhor deputado, que isto nos dispensa de pontualmente fazer contratações externas, porque seria irracional que nós internalizássemos todas as competências que precisamos para pontualmente desenvolver um sistema ou outro. Mas mesmo para esse efeito, diz-me a minha experiência do passado, que é muito importante termos do nosso lado, do lado de quem contrata, do lado de quem acompanha a execução do contrato, do lado de quem monitoriza o sistema a seguir a ele estar instalado, competências que nos permitam perceber e dialogar com aqueles prestadores de serviços que contratamos, e portanto esta obviamente é uma questão que nos preocupa. Como sabe, temos limitações em termos de contratação, mas preocupa-nos a capacitação e a qualificação dos nossos funcionários para poderem lidar com uma administração que cada vez mais depende e vai cada vez mais vai depender de uso de tecnologias para se modernizar e poder dar uma resposta adequada aos cidadãos. Ainda agora, pela ordem normal que me foi da intervenção das senhoras e dos senhores deputados, eu deixaria as questões do cartão de cidadão para esclarecer o senhor deputado Carlos Abreu Amorim. Dentro de dias, a proposta de lei, no cumprimento da promessa que fiz a esta comissão, dará entrada no Parlamento e terão oportunidade de ver as respostas que demos para resolver um problema que tínhamos e que era urgente que fosse resolvido, que era o problema de não estarmos a aplicar devidamente a lei que foi aprovada em agosto de 2015 neste Parlamento. Diria também o seguinte, a mim não me falta humildade, nesse termo que se costuma dizer, até porque eu venho do mundo académico quando ela é sempre necessária. Todos nós sabemos que sabemos pouco e todos os dias temos que aprender, como costumamos costumo dizer, somos estudantes eternamente, estamos sempre atentos ao que sai, a confrontar o nosso conhecimento com o conhecimento que passou, ou mais moderno, ou aquele que foi a contribuição de outros cientistas. Portanto, nós sabemos sempre pouco e estamos sempre a aprender, e não me custa nada, eu que dei aulas toda a vida, de dizer numa aula ao estudante: olha, a sua pergunta não sei responder, mas esteja descansado que eu vou estudar para casa e amanhã trago-lhe a resposta. Portanto, humildade é aquilo que não me falta. E não, eu vou agora passar para este mundo. Também não me custa nada, porque a primeira coisa que eu fiz em 2005 foi falar com o então Dr. Diogo Vasconcelos, que infelizmente já não está entre nós, e com ele conversei muitas vezes para perceber o trabalho que vinha da UMIC, que infelizmente era ainda um trabalho de curta duração, porque tinha, a UMIC teve pouco tempo de vida, ou seja, terminou a sua instalação, foi pouco tempo antes do governo, das eleições terem ocorrido, mas todo o trabalho que foi feito, ele não estará cá para testemunhar, mas há outras pessoas que o poderão testemunhar, foi continuado desde então, todo o trabalho que havia, mesmo aquele que estava apenas concebido, foi olhado com toda a atenção. E também olhei para propostas anteriores de simplificação, a doutora Isabel Corte Real, que até penso que foi secretária-geral desta Assembleia, viu o que tinha corrido bem, o que não tinha corrido bem. Portanto, não faço, também vi um estudo sobre as funções de Estado, que é uma coisa que gostam muito aqui de discutir, mas que apenas tinha sido um estudo, esse na verdade preocupou-me menos, porque era um estudo e não mais do que isso. De qualquer modo, quero dizer que estranho muito esta questão, porque primeiro, o Estado não é propriedade de nenhum partido, seja ele maioritário, em coligação. O Estado é dos cidadãos que o pagam, que pagaram, pagam os nossos salários, e que pagaram para muitas destas medidas terem sido desenvolvidas. Aquelas que estão, que têm a marca registada, naturalmente, penso que a marca é registada a favor do Estado e não a favor do partido que estava no governo de então e promoveu esse registro. Pelo menos o Simplex é uma marca do Estado, estejam todos descansados, e eu sei porque promovi o seu registro. Ora bem, primeira questão. Segunda questão. As medidas que encontramos, ou a intenção, ou meias feitas e meias por fazer, ou em bom ritmo, porque ninguém espera que uma medida, para dar um bom exemplo, como o licenciamento único ambiental, estou a falar no regime e no simulador deixado pelo anterior governo, é uma medida difícil, é natural que não se faça em 2 anos, que não fique pronta, que faça o seu caminho caminhando, e portanto tem muito caminho para fazer, e eu poderia esclarecer os senhores deputados, porque a fui ver com detalhe todo o caminho que está para fazer. Estranhei que um senhor deputado do PSD, esse exemplo não foi referido aqui, se referisse até a uma medida que era o balcão do empreendedor, que por acaso vinha de uma lei do governo antes deste governo. Não tem problema nenhum, até o problema foi não lhe darem continuidade mais rapidamente, ou seja, que em 4 anos tenha sido feito ainda tão pouco, embora tenha sido feito alguma coisa, não estou a menosprezar aquilo que foi feito. Agora, dizerem que nos apropriámos de uma medida que já vinha do anterior governo, senhor deputado, eu até vi irem receber um prémio europeu de inovação pelo licenciamento zero, de quem aliás os senhores deram cabo num regime recentemente e voltaram para trás, enfim, uma confusão, porque se entretiveram muito a fazer leis e a mudar as leis, o regime do licenciamento industrial foi mudado 2 vezes em 4 anos, o regime do licenciamento zero ainda não estava aplicado, já estava a ser alterado, tiveram que mexer na plataforma a seguir, voltaram atrás naquilo que já estava integrado, mas não quero entrar em detalhes, mas pronto, vamos dizer que as coisas se vão fazendo e que às vezes cometem erros e depois se corrigem. Agora, eu estranho é que se venham apropriar, dizer que isso era propriedade de quem? Propriedade do governo, propriedade do Estado, propriedade da administração, o licenciamento zero é propriedade do governo anterior? Não, de todo, senhor deputado, eu até bati palmas quando os senhores foram à Irlanda receber o prémio,
bati palmas. E no entanto, o que estava a candidatar era o regime. Era exatamente aquilo que ele lá tinha deixado. Não havia pontinha de balcão de empreendedor na altura. Vocês estavam a candidatar um regime que tinha sido uma lei aprovada no governo anterior e muito bem. Candidataram e muito bem. E fiquei muito contente que tivesse sido distinguido como a melhor forma de transposição da diretiva. Foi pena que tivessem alterado mais à frente, mas fiquei muito contente que tivessem ido lá receber o. Portanto, não tenho problema nenhum. Problema teria se deixasse essas medidas abandonadas porque tinham vindo do anterior governo. Quando as inscrevemos no programa, senhora deputada, quando as inscrevemos no programa, isso dá-nos uma grande vantagem. Primeiro, é um compromisso público. Todos os senhoras e senhores deputados e os cidadãos em geral podem controlar se elas estão a ser executadas ou não estão. E para nós também é muito bom, porque nós que coordenamos o programa podemos ter um acompanhamento de maior proximidade e verificar como é que vai a medida ou como não vai a medida. Portanto, às vezes é importante que elas estejam, que o percurso, que o que é necessário fazer, que o caderno de encargos seja muito claro para cada medida e não seja uma grande medida que parece que tem tudo e depois não se controla nada e depois parece que já está executada, mas quando se vai ver dentro, afinal só foi executado um bocadinho e não foi executado tudo. Portanto, ter às vezes 255 medidas em vez de ter 200 ou 150, agregando, comunicar mais simples, podia ser melhor. Nós podíamos ter 7 medidas neste programa e depois ter lá aquilo tudo desenvolvido, tudo a monto ou tudo em texto corrido. Só que isso, do ponto de vista do controle, do ponto de vista da execução, do ponto de vista da metodologia, era um erro e isso lhe garanto pela minha experiência anterior. Portanto, seguimos aquilo que era uma metodologia que nos permite ter um controle muito maior. Nunca chegámos a 100%, devo-lhe dizer, mas sempre ficámos acima do 80%, exatamente por causa desta metodologia e deste esforço que fizemos de forma transversal. É natural que algumas medidas estejam no PNR, porque o PNR é um programa que nós temos, é um compromisso que nós temos que fazer junto da Comissão Europeia e é natural que o PNR agregue o esforço de reforma de vários ministérios e que na nossa área, esta área seja naturalmente uma área em que estamos a dar uma especial atenção neste momento, sem prejuízo de outros projetos que temos em curso. Gostaria também de referir que, apesar disso, lamento dizer, mas não é grande parte do programa, nem é a maioria das medidas. Não vamos aqui fazer contabilidade também, porque isso não me interessa. Nós também não tivemos problema nenhum até incluir medidas que ficaram ao abandono, que vieram de trás, que estavam a perder algumas das suas funções ou que é necessário rever, porque, como alguém disse aqui, e muito bem, acho que foi o senhor deputado, e muito bem, infelizmente para todos nós que já estivemos no governo com esta área e para mim, não se faz a simplificação com um programa, nem com dois, nem com três, nem com quatro. E, portanto, se alguma coisa eu tenho a lamentar desta parte histórica, é que quando os senhores foram eleitos e naturalmente tomaram posse no governo em 2011, e apesar do Simplex constar do memorando com a Troika, constava do primeiro memorando, da primeira versão, não sei se constava da última, não fui acompanhando todas, tivesse sido abandonado quando havia tantas autarquias empenhadas de todas as cores políticas no programa e toda a administração estava mobilizada para ele e até havia dois programas feitos, ainda não executados, mas já aprovados, um para as exportações e outro para o mar, se bem me lembro, e um para as autarquias, não ainda finalizados. E, portanto, eu, essa parte é que eu lamento, e quando vi o senhor vice-primeiro-ministro, não sei se à altura era ministro dos negócios estrangeiros, se era vice-primeiro-ministro, creio que era vice-primeiro-ministro, Paulo Portas, referir, creio que em Madrid, numas declarações em Madrid, que ia retomar o Simplex, eu também, devo-lhe dizer, só fiquei contente, porque o que mais seria agradável era ter chegado cá
já e ter encontrado muito mais coisas já finalizadas ou iniciadas. Para responder a algumas questões particulares, e depois, se o Sr. Presidente permitisse, Sr. Presidente, pediu ao Sr. Presidente que desse a palavra à Sra. Secretária de Estado. Há aqui muitas medidas sobre as quais nos fizeram perguntas. Quero dizer apenas sobre uma e depois peço à Sra. Secretária de Estado que refira outras. A questão do voto em mobilidade. Em mobilidade, que pensamos ensaiar em piloto nas eleições, nas próximas eleições da região autónoma dos Açores, vai exigir a aprovação por uma maioria de 2/3. E penso estar a dizer bem, embora naturalmente esta medida está a ser coordenada pela Sra. Ministra da Administração Interna, mas penso que a proposta de lei exige uma maioria de 2/3 da Assembleia Regional dos Açores, portanto implica uma alteração legislativa e não exige uma maioria de 2/3 na Assembleia da República. Parece estranho, mas é assim o Estatuto de Regiões Autónomas, se bem o li. É preciso maioria de 2/3 para aprovar a proposta de lei que vem para o Parlamento e que depois há de ser discutida no Parlamento, onde pode ser aprovada por uma maioria simples. Enfim, penso que estou a dizer, a esclarecer exatamente o Sr. Deputado. Pedi então ao Sr. Presidente, se possível, dar a palavra à Sra. Secretária de Estado.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sras. e Srs. Deputados, boa tarde a todos. Estavas começando por umas notas gerais, a Sra. Ministra já deu algumas respostas a nível mais geral, mas eu devo dizer que numa lógica também de fascínio, já que tanto hoje aqui falamos de fascínio, eu estou bastante fascinada com esta estratégia do PSD e também do CDS, embora aqui hoje não tenham falado da mesma maneira como no último debate quinzenal, com esta estratégia, que aliás me recorda que em 2005, foi recordar há pouco tempo, em 2005, quando surgiu a Empresa Nova, o PSD também veio dizer que a Empresa Nova era uma ideia deles, do anterior governo. Como sabe, aliás, era uma proposta que tinha ficado preparada, que era a Empresa Nova. E, portanto, na verdade, não há aqui nada de novidade nesta estratégia do PSD. Porém, é muito bom ouvir o Sr. Deputado do PSD dizer que o Simplex foi uma boa medida de um governo em que nada se aproveitou, mas pelo menos o Simplex aproveitou-se, já não é mau. É uma pena, Sr. Deputado, é que não tenha aproveitado os 4 anos do seu governo para que isso fosse verdade e que o Simplex tivesse mantido. Porque, na verdade, Sr. Deputado, é muito fácil chegar aqui à oposição e dizer que o Simplex foi muito bom. É uma pena, é que, de facto, só em 2013, outubro de 2013, é que então, pela mão do Sr. Vice-Primeiro-Ministro, tenha surgido, precisamente nesse documento do guião da reforma de Estado, a importância de retomar o Simplex, e o Simplex estava lá escrito enquanto tal, não era programa de simplificação, era Simplex, está lá escrito, outubro de 2013, tinham passado 2 anos sob a tomada de posse do seu governo, e na verdade só em 2014 é que surge, na sequência de uma resolução, aliás, desta Casa, da Assembleia da República, surge um programa de simplificação do seu governo, que aliás ninguém conhece pelo país, é aliás lamentável, as pessoas que de facto conhecem o Simplex não conhecem o Simplificar, julgo que aliás alguns deputados não sabem o que é o Simplificar, mas na verdade é em 2014 que surge o tal programa de simplificação do seu governo. E, portanto, é muito bom ouvir hoje que o Simplex foi uma boa medida, mas na verdade é uma pena que durante 4 anos isso não tenha sido reconhecido, apenas porque era de um governo de cor diferente dos senhores. E, na verdade, Sr. Deputado, deixe-me dizer-me com um bocadinho mais de vivência que a Sra. Ministra, que há uma coisa que este governo, ou pelo menos esta equipa, estou convencida que nunca fará. É deitar fora coisas boas que vêm de anteriores legislaturas só porque os senhores vêm de um governo ou de um partido diferente. E, portanto, a área de simplificação administrativa é mesmo daquelas áreas que convém que se mantenham com estabilidade, Sr. Deputado. Como, aliás, há um bom exemplo nesta área, que é o exemplo Lojas de Cidadão, que foi, aliás, criado por um governo do Partido Socialista e que, ao longo dos vários governos, PSD, CDS, coligação ou sem coligação, foi sempre mantido. E nenhum partido, nenhum governo descontinuou este projeto de Lojas de Cidadão. É, de facto, a única exceção que eu pessoalmente encontro em matéria de modernização administrativa e que é um bom exemplo. Exatamente para seguir esse bom exemplo, este governo não descontinuou um projeto que é do seu governo e, bem, como temos dito sempre publicamente, que são o Espaço Cidadão. Nunca, em momento algum, nos ocorreu descontinuar o projeto Espaço Cidadão, chamar-lhe outro nome, nome ou metê-lo na gaveta durante um ano e meio, durante dois anos, para passar dois anos, voltar a pô-lo como se nada tivesse acontecido durante dois anos. Isso de facto nós não faremos, senhor deputado, e posso lhe garantir que assim será, pelo menos na área simplificada administrativa, é o que temos procurado fazer. Também é importante que se diga, e reforçando aqui um ponto que a senhora ministra colocou, de facto, a maior parte das ideias que estão no Simplex e a maior parte das ideias que os senhores invocam que vêm do seu governo, e muitas foram continuadas e bem, têm origem na administração pública. Tem origem nos seus dirigentes e tem origem nos seus funcionários. Não é por acaso que das 255 medidas aqui, 147 vêm da administração pública. Não é por acaso. Porque, de facto, na administração pública há boas ideias. E houve muitos dirigentes, e eu posso dizê-lo com toda a sinceridade, houve muitos dirigentes que nos vieram ter connosco dizendo: há aqui uma ideia que eu gostaria muito que constasse o Simplex, tentei que esta ideia tivesse sido feita no passado e não consegui, mas gostava que ela fosse feita. E foi isso que fizemos. Foi ouvir as pessoas, implementar as medidas e colocá-las no Simplex, ao contrário do que os senhores fizeram. E, portanto, há aqui várias diferenças, senhor deputado, mas não deixe de aqui dizer que é muito bom ouvi-lo dizer o Simplex. Foi uma coisa boa desse governo. Pelo menos já valeu a pena por essa afirmação. Quanto às questões mais concretas, colocou os vários deputados, senhor deputado, a questão da gestão de salas de audiências vai ser feita no Tribunal de Sintra. É o tribunal piloto onde vai ser feita essa medida e vai ser iniciada precisamente nesse tribunal, porque é um tribunal que tem alguma complexidade já da procura e do número de processos e, portanto, vai ser testada exatamente nesse tribunal. O portal do imobiliário, aliás, uma boa medida do que eu acabei de dizer, porque o portal do imobiliário é uma ideia e é um projeto que tem vindo a ser desenvolvido há bastante tempo pela Direção-Geral do Tesouro e Finanças, cujo seu diretor precisamente falou connosco sobre esse projeto em curso e gostaria muito que esse projeto fosse concretizado, precisamente por aquilo que o senhor deputado diz, que na verdade hoje em dia é difícil haver um espaço onde toda a informação exista centralizada sobre o património público que existe, ou para alocar serviços, ou para colocar em leilão, ou para poder rentabilizar colocando serviços que estão mal colocados num determinado sítio, podendo ir para outro. E portanto, esse é um projeto que vem precisamente de uma direção-geral, o seu diretor-geral tem estado à frente deste projeto e assim continuará a ser, e está previsto para o primeiro trimestre de 2017. Portanto, previsivelmente estará concluído até início de abril de 2017, é o que neste momento temos concluído para isso. A carta de condução que referiu também é um bom exemplo do que se falava, porque a questão da carta de condução, as alterações estão a ser feitas, há duas muito importantes. Uma tem a ver, como o Sr. Deputado referiu, com a questão da morada na face da carta de condução. Não há nada em nenhuma diretiva comunitária ou em algum sítio que obrigue a que a carta de condução tenha a morada na sua face. E a questão que isso coloca é que leva a que pelo menos 600 mil renovações por ano tenham a ver com o facto de eu mudar de casa, algo que hoje em dia é muito mais frequente do que era há 20 anos atrás. E, portanto, isto significa que cada vez que eu mudo de casa eu tenho que pagar pelo menos 25€ para mudar a carta de condução. E, portanto, não havia nada que impedisse que assim fosse e quando foi feita a transposição da diretiva pelo Governo, de facto esta questão não ficou resolvida e pior, e podendo o Governo na altura ter escolhido o prazo máximo de 15 anos de duração, escolheu 10. E, portanto, isso também é outra coisa que vamos agora alterar, que é precisamente ir até aonde a diretiva nos permite e não ficar aquém daquilo que a diretiva permite, e, portanto, essa vai ser outra das questões que vai ser alterada. A questão que colocou dos documentos sempre válidos, o que foi o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, sobre a questão das notificações e de receber a informação sobre os documentos sempre válidos. Os documentos sempre válidos são, na verdade, uma medida de alertas. Ou seja, é aquilo que me permite ser informada e avisada de que o meu cartão de cidadão está prestes a expirar. A taxa de cobertura será relativamente elevada porque é através de SMS e poderá ser também utilizada através do e-mail. Aquilo que o Sr. Deputado refere, quem não tenha um telemóvel, não é preciso ser esperto, basta ser um telemóvel. Na verdade, a grande maioria, se não quase a totalidade da população, tem um telefone, mesmo que não seja esperto, e portanto é uma medida que tem uma grande abrangência. De qualquer maneira, será sempre utilizada outra forma, ou poderão ser utilizadas outras formas em algumas zonas ou para algumas pessoas. Mas o que está previsto é isso, SMS e e-mails é a forma de notificação que está previsto nessa medida. Isto também coloca a questão que falava do Sr. Deputado do PCP, que entretanto se foi embora, como é que ia ser implementado este caderno de encargos. De facto, é um caderno de encargos que não é fácil de implementar, porque isto para fazer simplificação não basta aprovar decretos de leis nas leis. Isso é a parte mais fácil, porque aprovar um decreto de lei, apesar de tudo no Governo, não é fácil, não é difícil, e na Assembleia da República, quando se tem maioria, também não é difícil. A parte difícil vem a seguir, que é implementar e concretizar as medidas que se acabaram de aprovar por diploma legislativo. E, portanto, portanto, o caderno de cargos é relativamente pesado, mas há uma coisa que nós temos confiança, é que, tendo a administração pública e os seus dirigentes envolvidos desde o início, tendo sido eles os principais participantes neste processo, quer a nível das ideias, quer a nível da assunção dos próprios encargos, vamos conseguir fazer num ano cumprindo aquilo que está aqui como compromisso. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Vamos passar então à última ronda. Para os grupos parlamentares que o desejem fazer, tem a palavra do Grupo Parlamentar do PSD, o deputado Carlos Abreu Marinho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de fazer aqui mais algumas considerações acerca daquilo que a Sra. Ministra e o Sr. Secretário de Estado disseram nas suas respostas, só dizer aos senhores deputados que suportam o Governo que neste projeto que eu falei na minha intervenção, que é o 242 do Bloco de Esquerda, na exposição de motivos diz-se que uma das condições que é exigido eliminar é exatamente que no, passo a citar, que no documento pessoal de identificação não conste qualquer menção ao género da pessoa. Daí a pergunta que fiz à Sra. Ministra. A Sra. Ministra entendeu que só o deveria responder quando viesse aqui à Assembleia da República falar no cartão de cidadão. E o motivo do meu fascínio é exatamente porque, embora respeite esse desejo da Sra. Ministra, vai existir um agendamento próprio para essa matéria, a curiosidade, a perplexidade e o fascínio, uma vez mais, que estas propostas supostamente fraturantes do Bloco de Esquerda sobre estas matérias de documentos de identificação, eu só gostaria de saber se o Governo partilha estas inquietações e estas angústias e se querem, e volto a citar, eliminar no documento pessoal de identificação qualquer menção ao género da pessoa. Era apenas isto e nada mais, mas, e não qualquer outro truque, e aquilo que a imaginação sempre bastante aprofundada da Sra. Deputada Isabel Moreira quis aqui significar. Em relação à intervenção da Sra. Secretária de Estado, que agora ouvimos, eu registo, com muito agrado, devo dizer, a indignação que manifestou quanto àquele processo de que cada governo parece apostado em alterar aquilo que as iniciativas que foram iniciadas pelos governos anteriores. Eu registo isso com muito agrado. De facto, quem diria que este é o governo que usa a palavra reversão, que usa a expressão, digamos assim, voltar atrás e marcha atrás em relação a tudo aquilo que o governo anterior, neste caso o governo PSD-CDS, conseguiu nos últimos 4 anos, e este governo entrou exatamente com um programa que podia ser quase que resumido na expressão reversão. A Sra. Secretária de Estado está indignada com isso e, portanto, acha que os governos devem continuar, a esmagadora maioria das iniciativas e dos projetos que foram iniciados nas governações anteriores. Eu estou de acordo, enfim, como regra, a Sra. Secretária de Estado, pelos vistos, também está. Pena é que o seu governo tenha tido a panagem exatamente ao contrário da indignação que aqui demonstrou, mas enfim, é um daqueles paradoxos que, enfim, o maior dos paradoxos que este governo nos habituou é aquela história das vacas a voar. Eu penso até que foi a Sra. Secretária de Estado que teve essa ideia, esse leitmotiv absolutamente fantástico. Também me deixa muito fascinado e tenho muito prazer, muito fascinado, nem queira saber. Aliás, acho que o mundo inteiro, não apenas aqui em Portugal, mas o mundo político inteiro, está fascinado com essa imagem que, de facto, define bem o quociente de realidade de quem nos governa. Fico também muito satisfeito, ou melhor, a Sra. Secretária de Estado ficou muito satisfeita por eu ter dito aqui, uma vez mais, não é a primeira vez nesta sede e noutras até o afirmei muitas outras vezes, que o Simplex foi, de facto, a boa exceção à tristíssima regra que foi a governação do governo de Sócrates, que nos levou à bancarrota e que fez com que nós passássemos 4 anos de grande aflição. E é, obviamente que nem tudo foi mal, houve algumas coisas que foram menos más, o Simplex foi de facto a boa exceção, mas apenas confirma a tristíssima regra que referi anteriormente. Muito obrigado.
O Grupo Parlamentar do Partido Socialista, se alguém mais não havendo, do Bloco de Esquerda também não, do CDS, mais alguma intervenção? Também. para encerrar então esta audição.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, mais uma vez por todas as questões colocadas. Eu há bocado não referi, mas gostaria de referir que acho, estranhei, mas penso que foi um lapso, termos sido aqui acusados de meter no simplex medidas que estavam no programa do Governo, porque eu acho que isso, penso que foi um lapso, eu acho que isso é uma obrigação dos governos cumprirem o seu programa e é natural que medidas de simplificação estivessem no programa de governo, quer dizer, é natural, estavam no programa de governo, era uma área que nós valorizámos no programa e é, portanto, para isso que estamos no governo, é para executar o programa, portanto, não percebi muito bem a questão da redundância de estar no programa de governo e estar aqui, e portanto, mas penso que foi provavelmente um lapso que, na indicação das redundâncias por parte da senhora deputada. Há aqui uma questão, sem prejuízo, depois, se o Sr. Presidente permitir e der a palavra à Sra. Secretária de Estado, ela puder dar aqui algumas indicações, mas que não foi respondida, que foi a questão do IRS automático, que é uma medida que o Ministério das Finanças e o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais se propõe, e a Autoridade Tributária, naturalmente a Administração, se compromete a iniciar no próximo ano, naturalmente com as cautelas devidas e podendo sempre o titular, enfim, o contribuinte, corrigir aquilo que eventualmente a administração não indicar corretamente no seu IRS. Portanto, esse direito não lhe será retirado, mas creio que esta é uma das medidas que, juntamente com outras que estão aqui no programa e outras que virão no futuro, que aponta num sentido do que é, digamos assim, uma administração mais moderna, que é aquela que usa a informação que já tem e não a pede duas vezes às empresas ou duas vezes aos cidadãos, ou três ou quatro ou cinco, e que usa a informação que já tem para antecipar, como no caso dos documentos sempre válidos, para antecipar avisos e alertas ao cidadão ou até para iniciar o cumprimento de obrigações em sua vez. Creio que esta tendência antecipatória, com base na informação disponível, será que uma situação cada vez mais frequente, ou as suas potencialidades são cada vez maiores. Mais uma vez, volto à questão que isso nos obriga a uma reflexão importante e de fundo sobre a forma como conjugamos a proteção de dados pessoais e a modernização administrativa, que às vezes, na verdade, colocam situações conflituantes. Creio que no essencial, se o senhor Presidente permite, se a senhora deputada, quero dizer, obviamente, senhor deputado, é natural que um governo que vem faça diferente do que está, não é? É por isso que ele é o outro governo e não o mesmo. Não é natural que tenha que fazer diferente em todas as circunstâncias e em todas as políticas. E nesta área da modernização e da simplificação, todas as continuidades são bem-vindas. E, portanto, também fiquei muito satisfeita quando, após 2 anos de interrupção e de esquecimento sobre os protocolos que estavam assinados, se retomou o programa das lojas do cidadão. Não sei se foram 2, se foram 3. Não sei exatamente quando é o programa a aproximar, mas pelo menos menos de 2 não foram.
Obrigada. Muito rapidamente, também houve uma questão do Bloco de Esquerda que ficou por responder a questão da loja de cidadão. A questão do IRS automático, como também já tivemos a oportunidade de dizer na COFMA, todas as garantias que são necessárias e que hoje em dia existem, nomeadamente quanto a erros ou reclamações, serão garantidas e mantidas. Eu tenho dado como exemplo a passagem para as declarações pré-preenchidas, que no início, quando começaram as declarações pré-preenchidas de IRS, uma das questões que se colava também era o que aconteceria se as informações pré-preenchidas estivessem erradas e qual era a forma que teríamos de o fazer. Exatamente a forma como, na altura, a Autoridade Tributária fez o processo, precisamente basicamente construção da pré-preenchimento de informação, vai ser feita aqui. Ou seja, todas as garantias do contribuinte será garantida e, portanto, se existirem erros ou inexatidões na forma como o IRS está preenchido, naturalmente os contribuintes terão a garantia da reclamação e de poder fazer o preenchimento sem o IRS automático e, portanto, isso é algo que está neste momento desenvolvimento pela própria autoridade tributária e que estará certamente garantido. Quanto à loja Cidadão de Lisboa, de facto, como o Sr. Deputado referiu, Lisboa deve ser neste momento provavelmente a cidade do país com, com uma qualidade de atendimento a nível de lojas de cidadão ou de espaços de serviços públicos provavelmente mais degradado do ponto de vista dos tempos de espera e do ponto de vista do atendimento. Precisamente porque o fecho de uma loja de cidadão em Lisboa, de restauradores pelo anterior governo, sem que tivesse sido acautelado que a abertura de uma nova loja de cidadão em Lisboa fez com que a loja das Laranjeiras de facto tenha uma afluência de procura enorme e absolutamente desproporcional face àquilo que é a capacidade de oferta. E essa é, para nós, uma das questões prioritárias a resolver, é reabrir a loja de cidadão de Lisboa. Neste momento está muito bem encaminhado, para já não quero dar muito mais notícias, mas em breve daremos, está muito bem encaminhado, precisamente, virmos a abrir uma segunda loja de cidadão numa zona muito central da cidade de Lisboa, numa parceria naturalmente com o município, à semelhança de todas as outras lojas de cidadão, e é onde serão os serviços âncora que têm que estar em todas as lojas de cidadão, e esperemos que também se possam ter novos serviços ali naquela loja de cidadão. E assim, precisamente, aumentar novamente e melhorar a qualidade de atendimento na cidade de Lisboa. Em breve poderei dar notícias, para já posso dizer que está muito bem encaminhada. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado também à Sra. Ministra, à Sra. Secretária de Estado e ao Sr. Secretário de Estado e aos seus deputados. Está encerrada esta audição.